Terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Eu sou Alexander Otto e a partir de agora você confere comigo o fechamento do mercado e as notícias que influenciaram na formação dos preços no dia de hoje. Veja os destaques. Oferta enxuta de boi gordo mantém escalas de abate reduzidas. Açúcar em Nova York recua após feriado e registra menores preços em 5 meses. Mercado do café em lados opostos, com alta no Robusta e queda no Arábica. Começou o plantio do milho de segunda safra no Brasil. Soja tem forte alta com o clima na América do Sul e cotação atinge maiores patamares em 4 meses. Mercado do boi gordo, boi China registrou alta nesta terça-feira em São Paulo. Cotações do boi gordo, vaca e novilha permaneceram estáveis. Segundo a Scott Consultoria, algumas unidades frigoríficas continuam fora das compras. A justificativa é de que o escoamento de carne está lento. O boi China teve uma alta de R$ 3,00 em média, R$ 3,00 por arroba, com negócios a R$ 335,00. O boi gordo se manteve ali na casa dos R$ 327,00 por arroba em São Paulo. Vamos às cotações em outras praças e no sul de Minas Gerais, por exemplo, temos uma alta sendo registrada, R$ 315,00 preço de hoje. Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 315,00 também cotação em alta. E no sul do Tocantins, arroba do boi gordo negociada a R$ 300,00 também com alta nas cotações. Ao todo, 7 praças pesquisadas pela Scott Consultoria registraram alta nesta terça-feira. E esse mercado mais firme está sendo possível graças a uma oferta mais comedida e o nítido enxugamento das escalas de abate. Entendo o que está acontecendo nessa análise de Herbert Aguiar, da Red Agro Consultoria.
A oferta de animais ainda continua relativamente curta. Os confinamentos vêm tendo um desempenho bastante ruim na entrega de uma engorda que seria positiva para os produtores, fruto de intensas chuvas na região central. Isso tem deixado com que esses animais fiquem mais leves, isso traz menos carne para o mercado. Isso é positivo. E as pastagens se recuperaram muito bem. As pastagens no Mato Grosso hoje estão muito boas. O produtor ele consegue segurar esse animal de pasto por um período maior. Lógico que às vezes apostando num preço melhor ali para fevereiro. E os frigoríficos têm encontrado uma dificuldade em conseguir estender essas escalas. Continuam bastante ativos, tentando originar os animais, mas não tem tido muito sucesso no alongamento de escalas.
E na tela o fechamento do mercado futuro do boi lá na B3. Janeiro fechou com queda de 0,37% a R$ 326,50. Fevereiro, R$ 328,75, queda de 0,66%. E o março, R$ 328, uma queda de 0,33%. Agora o mercado do açúcar. Levantamentos do CPEA mostram que o preço do açúcar cristal, o cristal branco, caiu forte em São Paulo na semana passada. O indicador CPEA Esalq encerrou a última sexta-feira a R$ 152,80, saca aí de 50 quilos. Um recuo, portanto, de 4,37% na comparação com a sexta anterior. E a queda no mercado internacional também continua. Depois de repercutir ontem na Bolsa de Londres, a notícia sobre excedente de exportação da Índia, um excedente aí estimado em 1 milhão de toneladas, motivou a baixa dessa terça-feira lá na Bolsa de Nova York. Ontem, Nova York, para quem não se lembra, estava em feriado e hoje acabou encerrando nos menores patamares de 5 meses. Vamos ver então os preços lá na Bolsa de Nova York para o açúcar. Março, US$ 17,79 de dólar por libra peso, um recuo de 43 pontos. Maio, US$ 16,83, queda de 27 pontos. E o julho, US$ 16,59, uma queda de 20 pontos, o açúcar perdendo preços na sequência aí dos dias, com quedas até importantes sendo registradas. Vamos ver lá em Londres como fecharam as negociações. Março, 466,40 dólares por tonelada, uma queda de 790 pontos. O maio, 466,90, queda de 630 pontos. E o agosto, 458,10, queda de 490 pontos. Hora de falar do mercado do café. Após registrar fortes altas durante todo o dia, o mercado do café acabou fechando de lados opostos, com o Robusta avançando mais de 2% lá na Bolsa de Londres e o Arábica caindo de forma moderada em Nova York. Robusta ainda influenciado pelo Ano Novo Lunar lá no Vietnã e as possíveis interrupções nas exportações, e o Arábica levando em conta os dados de produção divulgados nessa terça-feira do café, aqui no Brasil pela Conab. Vamos primeiro ver as cotações lá em Nova York. Você acompanha comigo na tela, março, 327,80 centavos de dólar por libra peso, perdendo aí 55 pontos. Maio, 323,95, queda de 65 pontos. E julho, 317,70, queda de 55 pontos. Quedas relativamente pequenas aí para o café em Nova York. Vamos ver como encerraram as negociações em Londres. Bolsa de Londres, janeiro, 5.259 dólares por tonelada, uma alta de 115 pontos. Março, 5.263 dólares por tonelada, subindo 120 pontos. E o maio, 5.217 dólares por tonelada, alta de 127 pontos. E os dados do quarto levantamento da safra de café para o ciclo 2024, dados divulgados hoje pela Conab, apontam para uma safra de 54,2 milhões de sacas de 60 quilos. O volume é 1,6% menor do que o produzido na safra de 2023. Produção de Arábica totalizou 39,6 milhões de sacas, desculpem, e o aumento de 1,8%. Já o Conilon produziu aí 14,6 milhões de sacas. Vamos ver como encerraram as negociações nas principais praças comercializadoras. Destaque para Machado, que fechou com negócios a R$ 2.250 por saca de 60 quilos, queda aí de 0,44%. Campos Gerais, também lá no sul de Minas, teve alta de 0,45% a R$ 2.240 por saca de 60 quilos. Em Franca, no interior de São Paulo, negócios subindo também por lá, preços em alta de 1,69% a R$ 2.400 por saca de 60 quilos. Muito bem, mercado do milho. Levantamento da Conab apontou que 0,5% das lavouras de segunda safra projetadas aí para serem plantadas de milho já foram semeadas no Brasil. Um avanço em relação à semana passada, mas ainda bem atrás do mesmo período do ano passado, quando a gente já tinha 5% de área plantada nesse mesmo período. As atividades avançaram no Paraná. Paraná já tem 1% plantado, e no Mato Grosso com também quase 1%. O IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, confirmou o início do plantio de milho de segunda safra, ainda que de maneira embrionária. Segundo o Instituto, as primeiras frentes de plantio estão no médio norte do estado. Vamos às cotações. Primeiro lá na B3. B3 encerrando com queda no primeiro vencimento, março, R$ 77,46, um recuo de 0,91%. O maio, R$ 76,05, nesse caso uma alta de 0,2%. E o vencimento julho, R$ 72,73, subindo 0,44%. Vamos às cotações também lá na Bolsa de Chicago. A gente vê que Chicago reagiu bem, alta de 5 pontos mais 75 para o março, fechando a 4 dólares e 90. O maio, 4 dólares e 99 centes por bushel, uma alta de 6 pontos mais 75. E o julho, 5 dólares e 1 cente por bushel, uma alta aí de 6 pontos mais 75. Muito bem, agora o mercado da soja. A cotação da soja disparou na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. O mercado do grão acompanhou aí a forte alta do farelo, refletindo preocupações com as condições climáticas aqui na América do Sul. Tem uma nova onda de calor prevista para a Argentina e também aqui para o sul do Brasil, que, se confirmada, deve tirar ainda mais potencial produtivo das lavouras de ambas as regiões. A cotação do grão também ganhou fôlego com preocupações sobre um atraso na colheita no Brasil. Nesse caso, pelo excesso de chuvas, prejudicando os trabalhos de áreas chaves de produção do país, em especial lá no Mato Grosso, pelo menos nesse momento. Soja renovou a máxima de 4 meses. Vamos conferir os preços? Soja lá na Bolsa de Chicago fechou com alta de 33 pontos, 33 pontos mais 25, a 10 dólares e 67 por bushel. O maio, 10 dólares e 77 por bushel, subindo também 33 pontos. E o julho, 10 dólares e 87 por bushel, uma alta de 32 pontos. Vamos ver o farelo de soja, como encerrou o farelo hoje. Para março, 311 dólares por bushel, uma alta de 13,8 centes por dólar. O maio, 318,60, também com alta de 13,6. E o julho, 325 dólares por bushel, uma alta aí de 13,4 centes por dólar. Esses são os números, portanto, do farelo de soja, que acabou ajudando e estimulando aí uma reação nos preços lá na Bolsa de Chicago. Fator Trump também foi considerado positivo para o mercado hoje, já que, em meio às divulgações das primeiras medidas do governo, ficou de fora um possível acirramento aí da guerra comercial com a China. E sobre isso, veja o que disse hoje o especialista Marcelo Glavik, da G-Trade Investimentos, à nossa equipe do Notícias Agrícolas.
É um dia bom, dia das telas está verdinha, pessoal tudo animado, soja subindo, né? A posse do Donald Trump aconteceu ontem, estava todo mundo de olho para ver no discurso, os tons, as nuances dos discursos, e aí os atos que ele ia assinar, né? Os decretos dele, lá tem um nome específico, não lembro agora, e aí as falas dele deram uma mexida no mercado, porque ele vinha prometendo guerra de tarifas com todo mundo, um protecionismo muito grande, mas o principal ponto para o nosso mercado agro era com a China, né? E ontem ele falou da tarifa no México, no Canadá, reforçou esse ponto, tanto que as moedas desses dois países caíram bem hoje, né? Se desvalorizaram. Mas com a China ele falou, não, nós vamos ver as tarifas ponto a ponto, item por item. Então o mercado sempre antecipa e exagera, né? Então já um baita otimismo pensando, opa, então talvez não tenha guerra de tarifas, então a demanda para soja americana vai estar forte, já estão fazendo conta de processadores da China comprar soja agora nos Estados Unidos, ali nos portos do Noroeste do Pacífico, que chega mais rápido, até por essa dificuldade de embarcar a soja aqui no Brasil, porque a nossa colheita está travada. Então o mercado já trabalha com baita otimismo, né? Mas como o Trump, o que a gente falou na última conversa, o que é esperado com o Trump é a volatilidade, né? Então, se hoje de noite ele falar amanhã eu vou tarifar a China, aí o mercado já tende a entregar toda essa alta e reverter todo esse otimismo, né? Então, o que a gente pode esperar do Trump é a volatilidade, né? E isso traz oportunidade, né? Quando o mercado fica estável e não anda, não tem oportunidade. Mas esses movimentos agressivos, a gente pode posicionar os seguros em cada ponto conforme for. Né?
E foi mais um dia de queda para o dólar, principalmente o dólar no Brasil, R$ 6,03, recuo de 0,18%. Investidores estão repercutindo as primeiras ações tomadas por Donald Trump nos Estados Unidos. Já no Brasil, as atenções voltadas às medidas apresentadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na última reunião ministerial. Mas para onde vai esse dólar? O que pode acontecer a partir de agora? Quais são as tendências? A nossa equipe ouviu Leonel Matos lá da Estonex. Veja o que ele disse, veja o que ele projetou para a moeda americana.
O cenário mais provável para 2025 é de um dólar forte globalmente, né? A moeda americana ganhando força em relação às outras moedas, das outras economias, muito em parte daquilo que se antecipa ou se acredita que o novo governo de Donald Trump possa mudar por lá. Em particular, a ideia de aumento das tarifas de importação, restrição à entrada de imigrantes, né, o que constringe um pouco a força de trabalho, e também a ideia de reduzir impostos para as empresas, que pode aumentar o déficit público americano. Tudo isso acaba influenciando ou dando uma tendência de que os juros por lá vão ficar mais altos por mais tempo.
E com essas informações encerramos mais uma edição do Fechamento do Mercado. Agradeço a sua atenção, a sua audiência. Lembrando que, se você quiser se informar melhor, todas as informações, as notícias completas, estão à sua disposição no noticiasagricolas.com.br. A gente se vê amanhã. Até lá!